escravidão, liberdade, morte, ressurreição. São duas Páscoas. A Páscoa de Moisés, a Páscoa de Jesus. A Páscoa do Egito e a Páscoa da Cruz de Jesus no Monte Calvário. Lá no Egito, depois de 400 anos de escravidão, o povo de Israel é liberto por Deus pelas mãos de Moisés. Na noite em que sai do Egito, toda a família deve sacrificar um cordeiro, ungir as portas de suas casas, os umbrais das janelas, e o anjo de Deus que fazia o juízo contra a opressão que escraviza, passando sobre o Egito, identificava pelo sangue nos umbrais das portas as casas que receberiam a libertação e aquelas que seriam objeto de juízo. A festa da Páscoa foi assim estabelecida e de geração em geração, por praticamente 2000 anos, o povo hebreu celebrou todos os anos o sangue do Cordeiro, a marca da libertação e da liberdade da escravidão do Egito. Até que entra em cena Jesus de Nazaré, e João Batista aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Evidentemente que toda pessoa que estivesse ouvindo em Jerusalém, eis o Cordeiro de Deus, claro, pensaria na Páscoa do Egito. E é justamente na celebração da Páscoa com os seus discípulos que Jesus toma nas mãos o pão e diz: este é o meu corpo que é partido por vocês. Toma nas mãos o cálice com o vinho, dizendo: esse é o meu sangue que é derramado por vocês. E aqui eu celebro, e Deus celebra com vocês, uma nova aliança. Jesus se entrega à morte na sexta-feira, que chamamos de sexta-feira da paixão. E hoje, domingo, celebramos a sua ressurreição. Escravidão, liberdade. Morte, ressurreição. Quatro conceitos. Não podemos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus sem fazer referência à escravidão e à liberdade da primeira Páscoa. Como é que se casam? Como é que se casam escravidão e liberdade, morte e ressurreição? Muito provavelmente, uma síntese perfeita está na Bíblia Sagrada, na carta aos Hebreus, quando se diz que Jesus, na sua Páscoa, venceu a morte, aquele que detinha o poder da morte, o diabo, mas principalmente pôs em liberdade todos nós que estávamos cativos, escravizados pelo medo da morte. O medo da morte é cruel. Essa pulsão de morte nos mobiliza, nos impele. Tudo que fazemos, nós fazemos, consciente ou inconscientemente, pelo medo da morte. Nós vamos morrer, é inexorável. Estamos indo em direção à morte. O problema disso é que não apenas vamos morrer, mas nós sabemos que vamos morrer. Cada minuto que passa, cada dia que passa, é menos tempo de vida. Mas a morte se aproxima, e nós vamos tentando ludibriar a morte, nós vamos tentando nos esquecer do medo da morte, nós vamos nos distraindo, e vamos tentando pegar mais vida, para evitar a morte, como se pudéssemos, nos agarrando à vida, fugir e escapar da morte. Então eu quero, esse pedaço maior é meu, você não pode ter mais vida do que eu. Essa casa é minha, esse carro é meu, esse emprego é meu, essa vaga é minha, esse salário é meu, essa terra é minha, tudo é meu, tudo que eu quero é para mim, é meu, é para mim, é meu. Você é meu, a sua consciência é minha, o seu desejo é meu, a sua vontade é minha. Você, a sua força de trabalho, o suor do seu rosto, o seu corpo é meu, para mim, meu e para mim, meu e para mim. Por quê? Porque eu quero vida, mais vida, mais vida. Eu tenho que escapar da morte, eu quero vida, mais vida, mais vida. E à medida que eu vou vivendo, querendo mais vida, eu me meto naquela gaiola. me meto numa gaiola e me percebo aprisionado ao mundo do eu. Essa é a grande prisão. Nós acabamos de cantar, morte e pecado, derrotados. O pecado na Bíblia Sagrada é isso, é a absoluta afirmação do eu. Eu sou a coisa mais importante do universo. Você existe para mim, para o meu benefício, para a minha felicidade. E tudo que os meus olhos veem e chegam a desejar e o meu coração se encanta, eu quero para mim, porque eu quero mais vida, mais vida, mais vida. E nesse movimento daí para cá, está a minha escravidão e a minha morte. Vida vivida egoisticamente, vida egocentrada, vida egocêntrica, é escravidão e morte. Aí vem Jesus. Vem Jesus e diz: vocês estão na contramão. É o contrário. Vocês querem mais vida? Então doem vida. Não é pegando vida, é doando vida, é repartindo vida. Foi isso que Jesus fez. A minha vida, eu a dou. A minha vida é dom, a minha vida é dádiva. Eu não tenho medo da morte, eu não vivo me agarrando à vida, porque eu sou o Senhor da vida, eu sou o dono da vida, eu sou o Criador da vida. A morte não tem poder sobre mim, eu vou de encontro à morte, mergulho na morte, venço a morte, porque eu sou o doador de vida. O movimento de Jesus é daqui para lá, é vida doada, eu dou vida. Se você quer liberdade, doe-se. John Locke não apontou o endereço da felicidade, Jesus apontou. Exatamente naquele momento em que Jesus está celebrando a Páscoa com seus discípulos, antes da refeição, ele toma uma bacia, uma toalha, se ajoelha aos pés dos seus discípulos. Somente pessoas livres podem se ajoelhar e lavar os pés dos outros sem sentirem-se diminuídas. Então Jesus se ajoelha, lava os pés dos seus discípulos, faz o trabalho de um escravo, de um servo. Ele não quer usar os seus discípulos para si, mas ele doa-se e doa de si para os seus discípulos. E depois levanta-se e, com um sorriso singelo no rosto, imagino eu, diz aos seus discípulos: vocês querem vida? Vocês querem a felicidade? Então façam isso e vocês serão felizes. Esse é o caminho. Vida centrada e autocentrada, escravidão e morte. Vida doada, liberdade, ressurreição, vida. Quer viver? Quer ser feliz? Esqueça e abandone o mundo do eu. Passe a viver no mundo do nós. Esqueça o mundo do para mim e passe a viver no mundo para o seu bem, para o bem coletivo, para o bem de todos. Esqueça e pare de usar as pessoas para a sua felicidade. Doe-se. Derrame sua vida. Derrame sua vida para abençoar pessoas. Derrame a sua vida para doar vida. E você vai perceber o poder da ressurreição agindo em você. Feliz Páscoa de Jesus. Feliz ressurreição. Feliz vida. Feliz Jesus para você.